E agora vamos ao Economia em Foco e vamos falar sobre as cidades chamadas de cidades globais. E nós temos algumas megalópolis, as grandes cidades do mundo, que concentram a riqueza também. Um terço do PIB do planeta, hoje, está concentrado em 20 megalópolis. Mas quem vai falar disso é João Ricardo Tonin. Tonin.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Essa informação ela é bem interessante, traz uma discussão que inclusive foi colocada dentro do Master Plan, é uma mega tendência, e a notícia que traz por trás dessa concentração é que isso vai ainda se intensificar. Há um potencial de crescimento populacional e uma concentração muito significativa, principalmente nas capitais. Na região da América Latina, nós temos Rio de Janeiro e São Paulo se destacando. Aí nós temos três que se destacam na Europa e Ásia e Pacífico são sete, né? E tem outros espalhados nos Estados Unidos, outras regiões também interessantes. A discussão que a gente traz por trás dessas mega tendências, dessa mega tendência em si, é a questão da concentração, né? As cidades em si, elas funcionam como um imã, e na medida que a população cresce, intensifica a questão da concentração populacional, a riqueza vem junto com isso. Várias atividades dependem de grande demanda, nós pegamos aí várias, como, vamos pegar o setor bancário, está muito concentrado em regiões que têm população significativa, as grandes empresas que demandam muita mão de obra também estão nessa situação, e toda vez que a gente concentra, nós temos benefícios e também situações ruins. O caso, citando aqui ruins, é o caso das mobilidade, situações relacionadas ao meio urbano, e situações positivas é a questão da competitividade. Então, muitas vezes, você tem setores muito próximos que fornecem insumos, isso gera competitividade e torna o produto, de certa forma, um pouco mais barato, e na competição mundial isso é muito significativo. Nós temos hoje o país China, que tem essa característica de concentração populacional e também concentração das atividades produtivas.
Agora, quando você fala de megalópolis, nem todas essas megalópolis são cidades que têm uma infraestrutura adequada ou uma condição socioeconômica, vamos dizer assim, equilibrada. Algumas são cidades importantes, Tóquio, por exemplo, que tem resultados de uma vida e qualidade urbana fantástica, mas tem cidades contraditórias, por exemplo, como São Paulo.
Sim, sem dúvida. A chave que muda Tóquio para São Paulo, além das características culturais e socioeconômicas locais, né, no caso, país tropical, nós temos a questão do planejamento. Tóquio, a partir da Segunda Guerra Mundial em si, o Japão como um todo, sofreu uma grande transformação, mas foi uma transformação planejada. Agora, o Brasil em si tem tido um grande crescimento populacional em regiões metropolitanas, mas não tem tido planejamento. Até uma discussão que foi colocada no Master Plan, era no início do planejamento, né, Maringá 2020, Maringá 2030, a população, os líderes em si, a sociedade civil organizada, gostaria de ter uma cidade de até 400 mil habitantes. Mas hoje nós já passamos de 423. Então o que traz como aprendizado é que toda vez que a gente traz uma competitividade local, é natural que haja um crescimento populacional. E se a cidade se tornar mais atrativa em relação à média do Brasil, nós vamos acabar sendo divulgados e, consequentemente, a população vai crescer. Então, eu penso que Maringá, nos próximos anos, vai tendo um crescimento significativo e, nos próximos 15 anos, é possível que a gente ultrapasse os 600, 700 mil habitantes. E aí a grande preocupação é o planejamento. Então, essa dor em relação à concentração, né, trazendo aspectos negativos, problemas de mobilidade, segurança, crescimento da demanda por saúde, educação, esse vai ser um desafio cotidiano do gestor público e também dos formadores de política em Maringá.
Aquela coisa, você pode crescer, tem que saber planejar o crescimento também, né?
Sim. Uma coisa que a gente não pode perder ao longo dessa estrutura é a prática da gestão, que é uma cultura maringaense, a prática do planejamento e a prática do associativismo. Se essas três situações estiverem ligadas durante os 20, 30, 40 anos, eu tenho certeza que Maringá vai ter uma qualidade muito superior à média brasileira, que para nós é uma situação bem interessante. Se formos comparar com outros países, eu acho que a gente está um pouquinho atrás devido à questão cultural e também da necessidade de recursos que o Brasil possui hoje.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.